A paz do Senhor, igreja.
Amém.
Eu queria ler Gênesis 1, 27 e 28.
Oh, Deus, Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Amém.
Amém.
Diz assim a palavra: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém?
Amém.
Que o Senhor abençoe, que essa palavra surta o efeito para que ela foi enviada hoje. Amém. Em nome de Jesus. Amém?
Vamos aceitar. Amém.
Então, irmãos, aqui, né, Deus deixa bem claro que criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus os abençoou, né? Sejam férteis e multipliquem-se, é o que Deus falou aqui, né? Amém?
Amém.
Agora, em Efésios 1, de 3 a 5, olha só o que Deus fala. Efésios 1, de 3 a 5.
Aleluia, Jesus.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos
Amém.
Espirituais nos lugares celestiais em Amém. Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, Amém. E diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Glória a Deus!
Glória a Deus!
Então, desde que eu cheguei aqui, eu tenho ouvido essa palavra, né? Romanos, no cântico. Tudo, né? No versículo que ela colocou, glória a Deus. Então Deus está falando do amor dele e como ele nos elegeu. Amém? Então esses trechos, irmãos, das Escrituras nos revelam o que nós já somos em Cristo Jesus. Então, ó, nós já somos abençoados, nós somos filhos de Deus, né? Por adoção, como diz aqui, disse o pastor hoje. E nós somos férteis, amém? Que é o que fala, multiplicar, né? Abençoa o homem. Então, tudo que nós devemos fazer agora é revelar ao mundo aquilo que nós já recebemos
de
Cristo. Glória a Deus.
Glória a Deus.
Não devemos, assim, nós já recebemos isso, é o que fala a Bíblia. Então, nós não temos que ficar projetando o nosso futuro ou preocupados com o nosso futuro. Por quê? Porque nós não vamos viver de expectativas, nós vamos viver do que a palavra diz. E
Amém.
Deus já nos abençoou.
Aleluia.
Amém? Então, a revelação de Deus é que Ele já nos abençoou. Então, nós não vamos viver sempre na expectativa, ah, Deus vai me abençoar. Não, Ele já me abençoou.
Aleluia.
Ele diz a palavra.
Glória.
Né? E no, nos últimos dias, Deus disse lá no livro de Joel, Joel e Atos, né? Aí no capítulo 2 de Atos, Deus fala assim, ó: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Então, irmãos, o que fala lá em Joel 2 e lá no livro de Atos? Que nossos filhos são profetas de Deus.
Amém?
Nossos Amém. Filhos da carne e nossos filhos espirituais. Amém? Então, nós não devemos ficar preocupados com os nossos filhos e vivendo o futuro, né? Eu falo isso porque eu sou mãe e a gente vive preocupado. Então, é muito difícil, né? A gente controlar a ansiedade, a gente está sempre preocupado. Mas quando a gente lê a palavra, a ansiedade vai embora. Porque o que Deus fala é que os filhos são profetas.
Aleluia!
Né? E que os filhos, nós somos abençoados e nossa família, nossos filhos também.
Amém.
O homem é abençoado.
Amém.
Então, se Deus disse que nossos filhos são profetas, nós devemos pensar: este é um filho de Deus, né? Este é um filho de Deus que veio levar a salvação a muitos, né? Então, é o filho de Deus que está salvo, porque é um profeta e vai levar a salvação a muitos. Então nós estamos profetizando na vida dele, amém? O que Deus fala na palavra dele, na palavra profética de Deus. Então, os filhos que nascem na nossa casa, eles já são abençoados, amém?
Amém.
E Deus já conhece cada um deles, amém?
Amém.
Então, nós devemos nos apropriar do fato de que nossos filhos são filhos da promessa.
Aleluia.
E nós, como pais, nós não podemos matar os profetas, né? Gerando dúvidas sobre a natureza profética dos nossos filhos. Aí a gente pode dizer assim, ai, mas será? Será que vai ser salvo? Será? Não. Nossos filhos são profetas, né? Tanto os filhos espirituais, nós temos que orar por eles, né, e crer que eles são profetas de Deus, né? Amém? E nós temos que pedir a Deus que nos dê sensibilidade para não confundir nossos filhos, né, para gerar neles expectativas diferentes do que Deus já falou, que eles são uma bênção, eles são abençoados. Amém?
Amém.
Então nós temos que cuidar de nós, né, e orar só pelos nossos filhos, né? E aí como... nós não podemos, então, confundir nossos filhos, né? E o reino de Deus, né? Porque Jesus sempre fala que o reino já é chegado, o reino já é chegado. Então, por isso que a gente tem que se apropriar da palavra, porque a gente vive o reino de Deus.
Aleluia!
Ele já é chegado. Amém?
Amém. Amém.
E o Evangelho escrito por João, né? Vamos lá, no Evangelho de João, a gente vai ler umas passagens do Evangelho de João. No Evangelho de João, a gente pode entender a natureza eterna de Cristo, né, e do ministério de Cristo. No que a gente leu aqui no Gênesis 1, ele fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí se a gente vai no Evangelho de João, no capítulo 1, João fala assim, ó, João escreve assim.
Glória a Deus!
João 1:1. João escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Evangelho, lá no princípio, Deus criou os céus e a terra, como a gente leu no livro de Gênesis. E aqui no livro de João, no princípio era o Verbo. Então, o Verbo era Jesus que estava com Deus, né? Então, ele traz a revelação da eternidade de Jesus, que Jesus era Deus, né? Então, ele revela, o Evangelho de João, ele revela o invisível, né? O espiritual, né? Vamos dizer assim. Por quê? Enquanto os demais evangelhos, por exemplo, na genealogia de Jesus, no livro de Mateus, né? Mostra que Jesus era descendente de Davi, né? Que Jesus era herdeiro do trono, né? E que ele era da tribo de Judá, então ele era um rei de Israel. Então mostra mais a natureza humana de Jesus, né? O Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos já apresenta Jesus no aspecto de cordeiro, né? Então que é o que vai morrer na cruz, né? Que é como oferta espontânea. E este Evangelho de João, ele não mostra a genealogia de Jesus. E no Evangelho de Lucas, Jesus é mostrado como filho do homem. Então, ele representa o homem, né? E Lucas mostra nesse outro aspecto. E Jesus, então, mostra Jesus como o verdadeiro representante do homem, nascido de Maria, né? Agora, no Evangelho de João, não aparece a genealogia humana de Jesus, mas mostra o quê? Que ele era o Verbo e ele estava com Deus. Então, mostra que ele era divino.
Aleluia.
Amém?
Amém.
Então, sem essa visão da genealogia divina de Jesus, seria difícil para a gente conhecer o propósito da nossa vocação em Cristo. Então, o que eu quero dizer? Que... nós, a gente sempre fala, é um espírito habitando num corpo aqui na Terra, certo? Então, do mesmo jeito que Jesus é o Verbo e veio, né, é Deus, e nos fez filhos de Deus com uma missão aqui na Terra, então nós também temos essa missão, né? Nós somos espirituais, né? Como o pastor já falou hoje.
Aleluia.
Nós somos espirituais e temos uma missão aqui na Terra. Amém?
Amém.
Então a gente sabe que nós temos um propósito, nós temos uma vocação como filhos de Deus, né? Como esse filho aqui, como Jesus, um filho, né, eterno, espiritual, né, um rei, homem, mas espiritual, um reino espiritual, e nós da mesma forma. Então nós temos uma vocação e uma missão na Terra.
Aleluia!
Né? E aqui fala no João 1:12, fala assim, ó. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome.
Aleluia!
Amém?
Amém!
Então, nós recebemos a consciência da nossa origem. Quando fala a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a gente recebeu o quê? A consciência que nós somos o quê? Espirituais, que nós viemos de Deus, né? E somos feitos filhos de Deus. Então, vem essa consciência para a gente, da nossa origem, que a nossa origem está lá em Deus. E Jesus, aí Jesus, né, se a gente olhar mais para frente, lá no 3:9, Jesus explica para Nicodemos sobre essa questão do novo nascimento, né? Jesus mostra para ele, ó, no João 3:9.
Glória a Deus, aleluia.
Deus fala assim, ó.
Glória.
Eu não vou ler agora, né? Mas aí, porque eu tenho muita coisa para ler ainda.
Aleluia.
Então, aí vocês lá em casa, mas estão com essa história do Nicodemos, né? Então, Nicodemos tinha a dúvida como é que era nascer de novo, e Jesus dizia, não é voltar atrás, não é voltar. Jesus mostra para Nicodemos que não adiantava pensar que a conversão é a pessoa voltar lá atrás e consertar tudo, e começar tudo de novo, que não é assim. Amém? A conversão é nascer de outra natureza. Amém? Então, a conversão não é resolver o problema do passado, né? A conversão é ganhar uma consciência eterna.
Aleluia!
Amém? E uma pessoa, ao se converter, ela pode estar tentando compensar os erros do passado, né? Para garantir a condição do futuro. Fala assim, eu fiz essas coisas todas no passado errado, então eu vou tentar melhorar. Só que a questão não é o esforço que ela faz, né? É Deus que ajuda, né? É o Espírito Santo que vai acompanhar para ela não cometer mais os erros. A gente tem que ter a dependência do Espírito Santo, amém? Então, irmãos, nós já somos abençoados, nós já somos herdeiros, nós já somos filhos.
Aleluia.
E nós somos frutíferos, amém?
Amém.
E nós não podemos ser enganados e focarmos nas expectativas, porque nós já recebemos, né, aqui que a gente leu em Efésios, a gente recebe tudo que a gente precisa de Deus, amém?
Amém.
Então nós não podemos nos desconectar do que é eterno e deixar Deus para o fim, por exemplo, porque às vezes a gente vai focar tanto na expectativa de uma coisa que a gente espera, né, que aconteça na nossa vida, e acaba deixando Deus no fim, focando só nessa expectativa, né? Eu falo isso porque às vezes a gente vai orar, né? Às vezes quando eu vejo minha lista de oração, às vezes eu estou pedindo sempre a mesma coisa, né? E não é isso, eu já recebi, se eu creio, né? Eu já recebi.
Aleluia! Amém?
Então, irmãos, Deus é o nosso Pai, né? Aí se a gente olha lá Lucas 15, 21 e 24,
aleluia,
tem aquela parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece a parábola, né? E essa parábola do filho pródigo, o filho diz, uma hora, no versículo lá, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Esse é o filho que gastou tudo, pegou o dinheiro do pai, foi embora de casa, gastou tudo. Quando não tinha comida mais, ele veio e falou para o pai isso. Mas o pai disse, olha só o que o pai disse, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e a sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, olha só, irmãos, ele fez tudo errado, esse filho. Aleluia. Mas quando ele voltou, o pai que fez, deu o anel, deu as sandálias, né? E a melhor roupa, independente do que ele fez. O pai nem quis saber. O pai perdoou o filho, olha só. Então, isso é um pai. E Deus é esse pai melhor que esse. Amém?
Amém.
Glória a Deus. Então, nós somos filhos desse pai, né, que nos perdoa, que nos dá esse anel de autoridade, que nos dá a sandália, a melhor roupa, nos traz, né, o bezerro lá, né, o churrascão.
Oh,
né?
Glória.
Glória a Deus.
Amém.
Então, irmãos, a paternidade de Deus deve nos trazer segurança para enfrentarmos o nosso propósito aqui na Terra, certo? Nós somos filhos de Deus e estamos cumprindo o seu propósito na Terra. Nós temos que estar tranquilos, né, e seguros nas mãos de Deus. Amém?
Amém.
Quando o diabo ele tentou Jesus lá no deserto, o que, que ele estava querendo? Ele estava querendo levar Jesus, que Jesus quisesse ser poupado do que ele tinha, do ministério dele aqui na Terra. Então, ele estava querendo que Jesus deixasse, tipo assim, colocasse Deus para o fim, né? Então, ele foi tentando em todas as necessidades, né, que Jesus tinha, né? E a gente é a mesma coisa, se a gente ficar olhando para as nossas necessidades, o foco é a gente, não essa necessidade, a gente desconecta de Deus. A gente passa fase na vida, né? E a gente experimenta isso de vez em quando. Aí a gente começa a ficar desanimado, começa a ficar nervoso, começa a ficar um montão de coisa, né? E a família que tem que aguentar, né?
O marido, o filho,
e tal. Então, a gente não pode desconectar. O nosso foco é Deus, certo? E não as expectativas do que eu preciso. Glória a Deus. Então, irmãos, nós não podemos agir como órfãos, né? Esperando a vinda do Senhor. Nós devemos agir como filhos, cumprindo o propósito de Deus na Terra. Voltando agora ao Evangelho de João, a gente também observa, né, que a conversa de Jesus com Nicodemos, na conversa de Jesus com Nicodemos, na ressurreição de Lázaro, que é outra, né, passagem que no Evangelho de João aparece, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, essas três passagens só acontecem aqui, só são relatadas, né, no Evangelho de João. Agora, a gente fica imaginando, né, o impacto, por exemplo, da ressurreição de Lázaro naquela comunidade, naquela cidade. Foi uma coisa muito chocante, não é?
Foi.
Três dias lá, morto, enterrado.
Quatro
dias, né?
Quatro.
Aí, e ressuscita. Foi um impacto muito grande. Mas o interessante é que só no Evangelho de João foi relatado isso, né? Interessante. E Jesus demorou quatro dias, né, para ir a Betânia mesmo. E Jesus, o que, que acontece? Ele desapontou a Marta e a Maria, porque ele demorou, não foi? Porque ele estava. Por que, que ele demorou, né? Porque ele tinha uma missão ali, de fazer um milagre, né? Mas ele sabia, porque ele era ligado no pai, né? E ele ia fazer a obra que o pai mandou fazer na Terra, certo? Amém?
Amém.
Só que aí Jesus demorando, o que, que ele queria? Que a Marta e a Maria focassem onde? Não na necessidade. Ah, meu irmão está doente. Queria o quê? Que a Marta e a Maria focassem no invisível, no que elas não estavam vendo. Era isso que ele queria despertar na Marta e na Maria, né? Para discernir o reino, o que era invisível, né? E as duas, aí a gente observa lá, se você ler depois em casa esse trecho, que a Marta, ela ficou nervosa, né? Ela já foi logo correndo contra Jesus e estava nervosa. A Maria, ela já era mais calma. Mas as duas ficaram desapontadas e as duas falaram para Jesus, lá no capítulo 11, 21 e 32. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, as duas, né? Cada uma tem um temperamento, mas as duas ficaram desapontadas, né? E nós, às vezes, nós pensamos que nós vamos conquistar as coisas, né, com esforço, ou com a reclamação, né, com as nossas mãos, mas, às vezes, a gente vai conquistar da maneira que a gente caminha, né, com nossas atitudes, com as nossas escolhas, né, com a nossa consciência de que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, este é o lugar da nossa herança, não o que vamos fazer para merecer. Por quê? Porque nós somos herdeiros. Então, não é o que eu posso fazer para merecer o que vem de Deus. Amém? Porque Ele é meu Pai, né?
Glória a Deus!
E nós somos filhos, somos herdeiros. Amém? E o interessante, agora vamos lá no João 4.
Aleluia.
4. João 4, 4. Evangelho de João 4, 4.
Glória a Deus, aleluia.
Eu vou ler aqui um trechinho. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creme que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, irmãos, olha, esse trecho aqui dessa passagem, Jesus começa já dizendo: Jesus, o João, né, que relata o Evangelho, ele era-lhe necessário passar por Samaria. Né? Nós temos necessidade de ter os nossos problemas resolvidos, né? Ou de ter um relacionamento resolvido ou qualquer coisa, né? Seja lá com o filho, com o cônjuge, com o sogro, sogra, com o colega de trabalho. E Jesus aqui, ele está fazendo uma volta para ir lá em Samaria, né? Uma volta, e nessa volta que ele faz, ele senta lá no poço e encontra uma pessoa, né? E quantas vezes, né, a gente tem desafio nas nossas vidas, aí nós percorremos um caminho longo para resolver uma necessidade, mas muitas vezes para resolver uma necessidade, né? E não para encontrar uma pessoa, como fez Jesus aqui. Amém?
Amém.
E Jesus disse para essa mulher: dá-me de beber. Então, quando Deus chama um filho, né, para fazer um trabalho para ele, né, muitas vezes ele não está pensando, eu acho que a maioria das vezes ele não está pensando que esse trabalho vai ser bem feito. Por quê? Porque a gente não espera um trabalho bem feito um filho, né? Porque a gente sempre tem que ajudar o filho, não é verdade? E Deus também é assim, eu acho. E para que uma pessoa, né, se torne uma pessoa, por exemplo, a gente dá tarefa para o filho para treinar o filho, para tornar ele uma pessoa, né? Fazer ele crescer, não é? E Deus também é assim, né? Que a gente não espera um trabalho bem feito. Eu acho que é a mesma coisa Deus, né? Então, quando a gente. Jesus pediu água para a samaritana. E a gente pode olhar no texto aqui, a gente não vê nenhum momento que Jesus bebeu a água. Vocês observaram que Jesus não fala que Jesus bebeu a água, né? Fala só que ele pediu a água. Aí, quando Jesus fala, os discípulos tinham ido lá comprar comida na cidade, certo? E quando Jesus fala que ele tem água viva e que quando ele oferece, quem beber dessa água nunca mais terá sede, a mulher queria logo o quê? O problema dela resolvido. Ela não queria mais buscar água. Ela falou: me dá dessa água, porque eu não quero ter esse trabalho mais de buscar água, certo? Eu também ia querer, né? Quem não ia querer, lógico. E o trabalho dela era penoso. Por quê? Porque ela ia lá ao meio-dia. Essa hora sexta é o meio-dia. Então devia ser um horário quente, né? Não era bom estar ali naquele momento. Então ela queria realmente acabar com o problema dela. Então ela falou: me dá logo essa água. Então, irmãos, só que a verdadeira adoração, né, que a gente vê aqui, porque outra dúvida que ela tinha é onde é que ela ia adorar, né? Será ela é uma pessoa que conhecia as escrituras, porque ela falou, né, onde é que eu vou adorar, né, quando Cristo vier. Então ela conhecia as profecias, conhecia aqui que estavam esperando Cristo, só que ela tinha dúvida onde ela ia adorar, né? E a gente observa o quê? Que a verdadeira adoração está no conhecimento de quem? Do Pai, né? Porque Jesus fazia a vontade do Pai. Amém? E muitas vezes nós estamos tentando mostrar a Deus, né? Que conhecemos o poder dEle. Nós estamos tentando fazer com que Ele reconheça o nosso esforço e nos recompense, né? Que nem essa mulher que trabalhava duro, né? Pegando a água ali, né? Só que Jesus disse: eu sou o Messias e creia em mim. E o que pode acontecer com as nossas vidas se nós não percebemos, né, que nós somos filhos de Deus e que nós somos eternos, né? Que nós podemos gastar nosso tempo e nossa energia atrás daquilo que já é nosso, né? Tentando comprar com o nosso esforço aquilo que já nos pertence, né? Como eu já falei. Tentando produzir o que já nos foi dado. E é isso que Jesus está tentando dizer para essa mulher samaritana e para os discípulos, né? Jesus fala da água para beber e da comida para beber que nós não conhecemos, da água viva, né, que ele fala para a mulher. Então, Jesus já está dando um novo significado ao senso de necessidade dessa mulher, né? E ao nosso também, né? para que nós não estejamos trabalhando fora do propósito. Amém?
Amém.
E quando a gente deixa Deus no fim, quando a gente, né, trabalha, tem expectativas, faz os nossos esforços do jeito que a gente pensa, né? Como diz o pastor sempre, no achismo, né? A pastora também fala sempre, do jeito que eu acho. Então, o que acontece? Eu estou sempre esperando uma recompensa, porque eu não estou fazendo o que Deus mandou, eu estou fazendo o que eu penso que eu tenho que fazer, né? Não necessariamente. Porque o que eu tenho que fazer é obedecer a palavra.
Aleluia!
Esse aqui é as boas obras, né? Que
glória
Deus preparou
Deus.
Desde a fundação do mundo para a gente andar nela, é a obediência à palavra. Amém?
Amém.
Então, irmãos, a gente não pode viver esperando uma recompensa, né? A gente tem que andar, conhecer o Pai para andar na vontade do Pai.
Aleluia.
Amém? E Jesus estava ali por quê? Porque ele conhecia a vontade do Pai. E ele foi encontrar aquela pessoa ali, ele deu uma volta para encontrar essa pessoa, né? Então, irmãos, essa mulher, né, ela tentou até meio que pregar o evangelho para Jesus, né? Porque ela falou, né, que eu sabia que o Cristo ia vir, sabia que tinha que adorar e tudo mais, né? E muitas vezes a gente também, nas nossas orações, a gente meio que diz para Jesus o que a gente quer que ele faça, né? Muita gente fala, está demorando a minha resposta. Muitas vezes a gente diz, que nem a Marta e a Maria, se o Senhor não demorasse, né, não aconteceria assim. Então, a gente meio que dá solução, né, para Deus do que a gente quer que aconteça, o caminho que ele tem que andar, não o caminho que a gente tem que andar, né? A gente não pergunta para ele o caminho que a gente tem. Nem ouve o que ele quer, o caminho que a gente quer andar. A gente está sempre dando sugestão, né, para Deus. Eu me pego muitas vezes fazendo isso, Senhor, mas o Senhor disse que eu estou falando tal coisa, por que não aconteceu aqui? Aí eu falo, opa, tem alguma coisa aqui na minha oração que não é bem assim, né? E a gente vê que o Pedro fez isso, né? A Marta e a Maria também fizeram isso, né? A mulher samaritana também. E às vezes a gente gasta mais tempo explicando para Deus o que Ele já sabe. Amém?
É verdade.
E quanto ao nosso tempo, né, que nós gastamos pedindo para Deus que a gente gostaria que Ele fizesse, né? O melhor seria a gente gastar o nosso tempo ouvindo o que Ele quer, né? O que Ele criou a gente para fazer na terra. Amém? Saber, né? Conhecer o bem. O que ele quer que a gente faça, se ele quer que a gente dê essa volta, que nem Jesus, e vá lá para Samaria. Amém?
Amém.
E nós procuramos sempre o melhor, né? Nós queremos o melhor culto, o melhor servo, né? O melhor de tudo, né?
É.
Mas Deus, quando ele vai encontrar um filho, muitas vezes ele entra no quarto do pior filho, não do mais, né? Bom, assim, que nem a parábola do filho pródigo, né? O filho pior, né, que veio e o pai perdoou. E o filho que estava ali com mais problema era o filho que já estava lá, que fazia, digamos, tudo certinho, né? Mas que não conhecia o pai, né? E não usufruía do que o pai já tinha dado para ele, né? Estava ali do lado e curtia ter um churrasco na hora que ele quisesse. Só que ele não usufruía disso, então ele não conhecia o pai, não sabia que era herdeiro. Amém?
Amém.
Então, irmãos, aqui, ó, a mulher samaritana, ela tinha um problema em todas as áreas, né? Ela tinha um problema social, né? Ela sofria preconceito. Ela não se dava bem com os vizinhos, por isso que ela ia pegar água naquele horário, no pior horário, né? E se nós, muitas vezes, estamos focados em alcançar nossas expectativas, nós podemos estar esperando que vamos receber da sociedade, não aquilo que nós temos para oferecer.
Aleluia!
Né? E isso obriga muitas vezes a gente a trabalhar fora de hora, buscar essa água na hora errada, ao meio-dia, né? E a mulher samaritana também, ela tem problema de relacionamento e ela tem um cansaço profissional, porque ela estava cansada de buscar água, ela queria não fazer mais esse trabalho, né? E ela tinha um problema espiritual grave, porque ela não sabia onde cultuar Deus, né? Qual que igreja que ela ia frequentar? Então ela estava com um problema aqui, né? E ela tinha um problema conjugal, porque ela estava no sexto casamento.
Meu Deus.
Mas ela acreditava, eu sempre julgava, ah, essa mulher, né? Mas aí eu penso que ela acreditava tanto no casamento, que ela estava casando pela sexta vez porque ela acreditava no casamento, né? E muitas vezes, às vezes, ela não tinha o retorno que ela esperava, né? O esforço que ela fazia nos relacionamentos. Por isso ela acreditava e ia casando, né? Então, o que eu quero dizer é assim, não vamos julgar, né, a mulher aqui. Amém? Então, não vamos criticar, né? Então, irmãos, nossa fé é para que nós nos tornemos na sociedade, na família, na igreja, no emprego, em todos os ambientes, né? Nós nos tornemos... como é que eu vou dizer? Nos tornemos úteis, não. Nós estamos aqui para servir, né? Nos ambientes, não para receber. Amém? Instrumentos na mão de Deus, né? Nós estamos aqui com uma missão em cada um desses ambientes, né? Então nós não estamos aqui, como o Daniel sempre fala, para ser feliz. Nós estamos aqui para ser feliz, nós estamos aqui para cumprir uma missão.
Glória a Deus.
De Deus. Amém?
Amém.
O mundo quer o quê? Ser feliz, né? Ela faz tudo para ser feliz, né? Mas nós não, irmãos. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus.
Aleluia!
Então, irmãos, o que que definia aqui a espiritualidade daquela mulher? É aquela vasilha vazia, né? O cântaro dela vazio. Porque o cântaro dela estava vazio em todas as áreas, né? Na área social, na área conjugal, na área, né, do trabalho dela, que estava difícil. Então ela estava vazio, totalmente vazio, né? Ela foi ali encher a meio-dia quando ela encontrou Jesus.
Aleluia, papai.
Então, quando ela entendeu a mensagem de Jesus e creu em tudo e recebeu tudo de Jesus, né? O que que ela fez? Ela deixou esse cântaro, né, essa botija vazia, ela deixou para trás, né? E que ela, então, tudo que ela tinha dificuldade, acabou o quê? Que ela deixou para trás lá com Jesus, o cântaro vazio, e foi correndo para a cidade.
Aleluia!
Amém?
Amém!
Então, isso é a mesma coisa com a gente. Então, as expectativas, as carências, tudo que a gente faz o quê? Deixa vazio lá com Jesus.
Aleluia.
Amém? E vai fazer a missão dele na minha cidade. Amém?
Amém?
Então, ela venceu todo tipo de preconceito. Por quê? Porque se ela ia escondida pegar água, ela foi lá na cidade e falou com todo mundo.
Verdade.
Então, o preconceito que ela sofreu antes ficou onde? Lá na vasilha vazia, lá no cântaro vazio.
Aleluia.
E ela foi ter com as pessoas da cidade. Então, ela estava no sexto casamento, né, trabalhando ali fora de hora, né, para não ser identificada. Então, ela venceu tudo isso, deixou tudo que estava vazio, carente, ficou lá com Jesus. E por outro lado, os apóstolos, né, a gente fala assim, ah, mas quem sou eu, né? Aí vamos ver nessa história aqui. Os apóstolos, eles tinham saído para o quê? Comprar comida, né? E quem eram os apóstolos? Era a equipe de Jesus. Então, hoje seria o quê? A equipe dos missionários, dos pregadores, dos evangelistas. Eles foram lá, eles vieram da cidade, mas quantas almas eles trouxeram para Jesus? Nenhuma. E quem trouxe a cidade toda para Jesus? Aquela mulher que deixou o quê? O cântaro dela vazio.
Glória a Deus!
Amém?
Amém, a vassúria.
Por quê? Né? Porque eles tinham ido na cidade comprar o quê? Comida. Então, os discípulos naquele momento, eles estavam sendo movidos o quê? Por uma necessidade. Amém? Então, não era
a fome.
E a mulher, ela largou tudo, a água que ela foi buscar, deixou. A necessidade dela, ela deixou onde? Com Jesus. Amém? Então, irmãos, nós nos movimentamos sempre conforme a nossa necessidade. Então, a gente sempre também quer encher o cântaro, né? Mas nós temos que deixar nossas dificuldades, nossas dúvidas com Jesus, certo? E cumprir o propósito dele nas nossas vidas.
Então, vamos falar aqui do apóstolo João, tá?
Tá.
Porque, primeiro que ele foi o
que viu?
O dos quatro que contou essa história.
Amém.
É que a história tem um diálogo muito grande para não ter ninguém lá para testemunhar.
Não, o João ele vivia grudado com Jesus. Se você olhar, ele não desgrudava de Jesus. Então, provavelmente, os outros foram e ele ficou lá. Ouvindo a conversa para relatar, certo?
É porque se Jesus estivesse sozinho, ele não ia chegar de todo mundo e falar: ó, João, eu conversei com ele e tal.
Não, certamente o João ele vivia grudado ali com Jesus, por isso que ele disse que Jesus amava, porque eu acho que Jesus nunca mandou ele embora, ele ficava lá grudadinho com Jesus. Jesus, em todo lugar que ele ia, o João ia atrás, né? Então, irmãos, hoje em dia, né, nós temos então que deixar o cântaro, né, e nos apropriar do que Deus já nos deu, né? E que nem a mulher, ela se apropriou e saiu falando com a cidade inteira.
Aleluia!
Tudo caiu por terra, todo o passado dela, né, de rejeição, de tristeza, né, de preconceito, ficou lá atrás.
Amém?
E Jesus começou, todo esse evangelho aqui, esse trechinho do evangelho, começa falando o quê? De uma necessidade. Era-lhe necessário passar por Samaria. Então, o texto fala das necessidades básicas, de comer, de beber, né? E o texto, a gente já falou, não conta se Jesus bebeu. E também não conta que ele comeu. E ele falou no início, tenho sede. E ele não bebeu e nem comeu. E os discípulos foram comprar comida porque ele tinha fome, né?
Sede da alma.
É.
Aleluia!
Então, Jesus fala, eu tenho sede e não bebeu. Os discípulos foram buscar comida e Jesus não comeu. A comida e a bebida de Jesus era o quê? Fazer a vontade do Pai. Então, Jesus entendia que para onde o Pai o levasse, era para cumprir um propósito e não para satisfazer suas necessidades ou expectativas. Amém? Então, irmãos, assim tem que ser com a gente. A gente tem que aprender com esse texto aqui, não é? E Jesus, lá em João 14, 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, o Pai é o nosso lugar de origem e o nosso destino. Amém? E o Espírito Santo vai nos levar de volta ao Pai. Amém? Então, não sejamos mais como meninos, né? Que possamos viver como filhos, cumprindo o propósito de Deus aqui na terra. Amém? Que Deus nos abençoe, né, e possamos aprender a viver assim. Eu agradeço a oportunidade e as palmas para o louvor do Senhor.
Amém.
Bendito é o nome do Senhor. Que eu e você nesta noite, né, Mati? Venhamos deixar o cântaro, as necessidades, no pé da cruz, né? No pé de Jesus. E que Jesus nos dirija, nos caminhe, nos faça ser espiritual, porque é o que Ele procura. Como eu li e como a irmã ministrou com muita propriedade, nos ensinou muito bem, né? Porque a Bíblia fala ainda em Romanos, Paulo fala aos Romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a irmã Grace trouxe a palavra para nós. Vários versículos bíblicos que vai solidificar, edificar a nossa fé em Jesus. A mulher samaritana, que ela falou aí, né, seu quinto marido, seria pro sexto já, né? Aleluia. Acredito que nunca mais ela separou do marido dela, porque ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ela não era judia, ela não tinha os ensinamentos. O mundo lá fora não tem os ensinamentos que você tem. Por isso você tem o temor do Senhor, você é cheio do Espírito Santo. Deus concede a vitória para a sua vida. Você é herdade de Deus, bênção de Deus, tu e a tua casa. Porque a irmã pregou essa verdade, essa promessa que eu li em Romanos, e a fé pelo ouvir. E a gente ouviu tudinho que a irmã falou para nós em João. O pregador pregou sobre o João aqui, sobre Lázaro. A irmã deu uma palhinha aqui, né? Aleluia. E então nós estamos alicerçados nessa promessa. cabe a mim, cabe a você viver essa promessa. Toma posse disso a partir de hoje, para a glória de Deus, amém? Amanhã, 9 horas da noite, monte, né? De 15 para as 9, às 9 horas, vamos lá orar ao Senhor. Sábado, irmãos, não temos compromisso com o ministro da igreja, aleluia. Domingo, nós temos a pastora pregando. Segunda-feira, eu estou encerrando a campanha. Convide uma pessoa. E quinta-feira, nós temos o Armagedon, né? Tá ali perto, vai estudar ainda, quer pular, quer deixar?
É o Reino Eterno.
É o Reino Eterno, né? Tá firme, tá chique? Então, quinta-feira, o professor aí vai trazer para nós o Reino Eterno. Aleluia, né? Vamos viver esse reino, que você não saiba, vamos lutar para ir pro Reino Eterno. Como que entra no Reino Eterno? Deixa o canto aí. A esposa do professor falou, o missionário falou, né? Falaram que é isso. A mulher do prof. Deixa o canto nos pés de Jesus, né? O canto tem hora que traz muita preocupação mesmo, irmão. Mas a gente crê, toma posse, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Você já é um abençoado, você já é um filho de Deus. Então não perca isso, né? Tem uma mensagem de 2 Reis, acho que é capítulo 17, Acabe, e Deus fala, né? Não venda vinha, né? Pro profeta, né? E o profeta não vai vender a herdade do pai. E o Acabe quer comprar a vinha, né? E a Jezabel quer mandar matar, né? Quem morre é Jezabel. Então não perca a sua bênção, não perca a sua promessa. Fica de pé comigo para a gente receber a bênção apostólica e darmos, aleluia, uma vírgula hoje. Amanhã a gente busca pôr a cara do pão no monte e vamos deixar o cântaro lá na presença do Senhor e viver tudo isso que Deus tem prometido para nós hoje. Abba, Pai, filhos, herdeiros, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo tem um propósito, um projeto na sua vida, te chamou por cabeça e não por cauda. Para de sofrer. Para de deixar o inimigo, o diabo, astuto, sagaz, inimigo, vir roubar a tua esperança, a tua fé, a tua convicção, a tua espiritualidade, a tua chamada, o teu ministério. É hora de deixar o cântaro aos pés da cruz e buscar, se encher do Messias. E quando isso então acontecer, sair aos quatro cantos da cidade, anunciando os mistérios de Deus na sua vida. Vá em paz, que o Senhor vai te abençoar nesse final de semana, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Amém? Se chover amanhã, cair um temporal, nós não vamos no monte, tá bom? Então se chover, não precisa nem me ligar. Mas se não chover, tiver assim, a gente vai adorar o Senhor 9 horas lá no monte. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do Domingo Santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos juntos, unânimes, nossa fé, nossa voz, possamos dizer:
Amém!
Essa palavra vai encontrar guarida, Deus manda dizer para a senhora, irmã Grace. A palavra que a senhora ministrou vai encontrar guarida. Se não encontrar aqui, em Israel, Deus vai fazer pelo redor do mundo algo extraordinário. Só vai ter notícia disso, diz o Senhor. Obrigado, Deus. Decanta, labia, sube, terra, nada, sul. Espírito Santo, abençoa eles, leva-lhes em paz. Guarda na sexta-feira. Guarda, Senhor, decanta, labia, sube. Na hora nona, na hora sexta, na hora da manhã, nas primeiras horas do dia, repreendo o devorador, o migrador, o gafanhoto, o cortador, a contenda, a miséria, a falência, a pobreza, a maldição, a depressão, o orgulho, a vaidade, tudo que está lá no balde, no cântaro, Senhor, que nós vamos buscar naquele cântaro, a Bia Súbia, na fonte de Jacó. É, papai, o homem deu uma fonte para o filho José. Olha que bênção, Labassúria, manto glória terra na Gassu. Nós somos seus filhos. Derrama a fonte da graça sobre a nossa vida, porque aos pés do Calvário, aos pés de Jesus, vamos deixar sempre o cântaro. Labas, Decas, Manás. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus te cure nesta noite, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Nazaré, a doce comunhão e consolação do Domingo Santo, Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, todos juntos, unânimos, nossa fé e nossa só voz, possamos dizer:
Amém!
Esse Deus é por nós?
Quem será contra nós?
Agindo Deus?
Quem impedirá?
O sangue de Jesus?
Tem poder!
Olha para o Aldir, vai em paz, senhor.